Boa tarde novamente. É o Notícias Agrícolas aqui, abrindo mais um boletim aqui. Há pouco saímos para falar de boi, agora voltamos ao mercado. Suco energético. Notícias Agrícolas é assim: trabalha todos os temas do agronegócio para o senhor, o produtor rural mais bem informado do Brasil. E agora vamos dar uma olhada também no setor, no, no, nos preços internacionais do açúcar. Continua abaixo dos 13 centes libra peso, o açúcar em Nova York, já há 2 semanas rompeu essa barreira para baixo, teve uns 2 dias de repique de alta, como ontem, por exemplo, mas hoje caiu novamente, voltando ao mesmo patamar aí de 12,5 pontos libra-cente nessa faixa aí, tanto maio quanto a tela de julho, que é uma das principais para o Brasil. E Maurício Murucci, mais uma vez aqui com a gente, analista das safras e mercado, vai nos dar uma avaliação que, pelo jeito, não continua sem nenhuma novidade, né, Maurício? Seja bem-vindo, boa tarde.
Olá, Giovanni. Olá, espectadores aí do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde. Então, o mercado de açúcar, tá, no decorrer dessa terceira semana de março aí, não tem grandes novidades em termos de preço, né? Se a gente olhar por Nova York, nós temos aí um patamar lateral e de oscilação na mínima de 12,60 e máxima com 12,85. Está se estendendo ao máximo de 12,90 centavos de dólar por libra-peso. E dentro desse intervalo ele passou a semana, sem grandes novidades, assim, de modo a impactar muito forte o mercado. Claro que alguma noticiazinha pontual ali, algum ajuste sempre tem, mas no âmbito geral, assim, nada revolucionário no mercado durante essa semana.
Então, o que dá para se perceber, né, Maurício? Que o que tinha que ter sido precificado de Índia e Tailândia já foi precificado, né? Quer dizer, segundo alguns analistas, não tem mais como romper abaixo disso, até porque também está chegando a safra brasileira, ainda que vai ser uma safra mais alcooleira, mas de todo modo entra mais açúcar também no mercado. Então, você concorda com isso, Maurício?
Concordo tranquilamente. Pelo lado da Ásia, assim, o grande impacto do mercado efetivamente já foi precificado, derrubando os preços ali abaixo de 13, tá? Da Ásia. Então, a gente teve várias novidades da Ásia durante essa semana, mas elas servem apenas para martelar os preços ali abaixo de 13 centavos de dólar por libra-peso, reafirmando um cenário fundamental de que uma recuperação acima desse patamar não é possível. Mas essas várias novidades, ajustes dos fundamentos da Ásia, eles acabam não derrubando ainda mais os preços, mas sim mantendo eles pressionados, negativamente pressionados, né?
Até porque abaixo disso também não vai ter nem negócio, né, Maurício? Não vai ter venda, né? Quer dizer, ninguém vai sair vendendo, né? Por falar nisso, Maurício, a gente estava dando uma olhada nos informes que você produz nas safras e mercados, e nós vimos que, estava dando uma olhada que o preço em real, com base em Nova York, né, para exportação, R$ 995, né? Na semana passada, a média vista chegou a 1.050. Isso daí depende da visão de quem fez a pesquisa ou fica mesmo nessa margem aí, Maurício?
Isso aí foi uma indicação aí de disponibilidade de compra aí por parte do comprador, tá? Mas a média de negociação ali, colocando o prêmio, tá, que está sendo pago no porto, ele vai para esse patamar que você falou aí. Tá?
Perfeito.
Lembrando que o prêmio do VHP a granel em Santos, tá, no início dessa semana, ele estava 10 pontos sobre Nova York. E já pegando o mercado da quinta-feira e agora da sexta, a gente está vendo 10, 20 pontos sobre Nova York, né? Praticamente dobrou os prêmios de exportação, né? Com base em Santos.
Os prêmios no Porto de Santos, basicamente, né?
Por VHP a granel, exatamente. Iniciou a semana em 10 pontos e fechou em 20 pontos.
E Maurício, essa situação ela já permanece um bom tempo e provavelmente, como você falou, vai continuar assim porque também não tem mais por onde cair. Até porque também, né, Maurício, segundo alguns, abaixo de 900 ou muito, ou abaixo de 950, não tem negócio, né?
Aí já fica perto dos custos de produção, né, Giovanni? Aí realmente a usina recua, como ela já tem recuado. Na verdade, esse salto nos prêmios do VHP em Santos de 10 para 20, ele reflete duas questões, basicamente, né? O recuo da usina, está reduzindo a oferta de VHP lá em Santos, e, ao mesmo tempo, uma demanda um pouco mais forte aí por parte das indústrias internacionais, que estão vendo o preço barato e querem comprar. Só que, como a oferta está curta, né, aí os prêmios já acabam sendo um pouquinho puxados sobre Nova York.
Entendi. Maurício, tem muita coisa, você acha que ainda sobra muita coisa para ser fixada aí, dos contratos que estavam em aberto na fixação?
Sobra, tem o último número que nós temos de fixação antecipada aí, 12 milhões de toneladas, né, de açúcar, né, considerando uma expectativa de exportação de 27 milhões de toneladas, nós temos aí 44% dessa safra 18-19 já fixado, né, apenas 44%. Geralmente, nessa época do ano, tem um pouquinho mais, acima de 50%, né?
Ou
E
seja,
lembrando que o câmbio está ajudando, né? O câmbio desvalorizado, o real desvalorizado frente ao dólar.
E o câmbio, realmente, como você falou, o câmbio hoje está indo, está ajudando também. E Maurício, os dados do Centro-Sul que foram divulgados hoje de produção, pode mudar alguma coisa? Porque aumentou a moagem de açúcar aí, né?
É verdade. Os dados que saíram hoje, às 10 horas da manhã dessa sexta-feira aí da Única, tá? Eles estão em linha com que nós já estamos passando para os nossos clientes aí através da consultoria Safras do Mercado, de que o cenário do em linha também com o que eu já tinha conversado com você numa outra entrevista, né, Giovanni?
É verdade.
É que na verdade os dados dizem o seguinte, pegando números brutos aqui, tá? A moagem da primeira metade de março foi 3,3 milhões de toneladas de cana, tá? Isso foi um crescimento de 356% sobre a quinzena imediatamente anterior, a segunda metade de fevereiro, que na época moeram só 730 mil toneladas. Então passou de 730 mil para 3,3 milhões. E esse forte aumento na produção de cana, tá? Ele refletiu na produção de açúcar, que saiu de 5 mil toneladas para 46 mil toneladas. E refletiam também, isso foi um crescimento percentual no açúcar, tá? De 800%. A gente tem carregamento estatístico, né, Giovanni? Bastante
Claro.
forte.
Maurício, só interrompendo. Repete aí o reflexo disso no açúcar, que deu uma picotada no som.
Tá. Então, assim, saiu uma produção de cana de 3,3 milhões de toneladas, frente a 730 mil toneladas da quinzena anterior, tá?
Certo.
E uma produção, isso, que foi um crescimento de 356%.
Exatamente.
E nisso, uma produção de açúcar de 46 mil toneladas, vindo de uma produção de 5 mil toneladas da quinzena anterior,
Perfeito.
né? Aí, então, um crescimento de 800%, tá? E para completar, a produção de hidratado, que passou de 109 milhões de litros para 244 milhões de litros, crescimento de apenas 122%. Resumindo, compactando esses números, tá, Giovanni? A oferta de cana cresceu muito e ela está sendo mais destinada ao açúcar. O açúcar cresceu mais que o etanol, embora o mix percentual ainda esteja mais voltado ao etanol, mas em menor intensidade, tá?
Essa maior disponibilidade da cana para o açúcar, ela é decorrente do quê? Algum movimento? Movimento exportador não tem, como você falou, ainda não estão fixando preço, ainda tem uma boa folga aí de contratos para serem fixados. É o mercado interno que está puxando isso?
Na verdade, eu diria que é para exportação mesmo, porque os dados de embarque, tá, é que na verdade a fixação foi 44, os 12 milhões de toneladas fixadas, e falta o resto, mais da metade da safra, Mas isso é para embarque lá para frente, mas o que a gente vê agora, a produção agora é para embarcar agora daqui para frente. Uhum. Tanto é que aqueles prêmios elevados é para embarque em abril,
né?
Embarque em abril.
Uhum.
É, então, esse aumento na produção de açúcar está em linha com o aumento dos embarques esperados daqui para frente. Tá? E isso já foi o que eu tinha comentado com você na outra entrevista, Giovanni.
É verdade.
Uhum. Porque o açúcar, ele é um mercado muito tradicional, as usinas têm contratos de longo prazo.
Uhum. E tem, né? Tem os compromissos a serem cumpridos aí, né?
E eles são mantidos mesmo com prêmios altos do hidratado dentro da usina. Tipo 50%, 49%.
Uhum. Né? Ô Maurício, esses embarques que estão sendo efetuados agora, por conta naturalmente de compromissos, estamos falando de preços provavelmente fixados no ano passado. Essa fixação ano passado chegou mais ou menos, no final do ano, na faixa de R$ 1.200 a tonelada base Nova York, ou teve uma alta um pouco maior aí?
Olha, dependendo da unidade produtora, esse foi o padrão médio, assim, sabe, na fixação. Claro que esse nível de preço a gente já não encontra hoje no mercado, mesmo com o câmbio de danos.
Tá? Entendi.
É que o referencial de Nova York fica muito baixo, né?
Uhum.
Então a gente tem uma neutralização da queda de Nova York por parte do câmbio e dos prêmios.
Uhum.
Mas mesmo assim nesse patamar a gente não encontra.
Entendi.
O que a gente tem agora no mercado é uma produção em alta de açúcar para atender o volume já fixado.
Uhum. Né? Exatamente. Agora, essas fixações, normalmente o padrão do mercado, Maurício, são fixações para 6 meses, para entrega em 6 meses, 8 meses ou até mais. Naturalmente que são vários, devem ter vários modelos aí. Mas o padrão, mais ou menos, quanto que é? Porque se estava 1.200 fixado no último trimestre de 2017 para entrega agora, quem fixou antes do último trimestre de 2017 conseguiu um patamar melhor ou foi o 1.200 foi a média a média básica para o ano todo?
Olha, agora essa informação específica aí eu não sei te dizer, tá?
Uhum.
O que a gente tem observado, tá, é que houve uma compensação do primeiro do quarto tri de 2017 para o primeiro tri de 2018. Por quê? Quem pegou Nova York bom lá atrás, pegou um câmbio desfavorável. E quem está pegando Nova York ruim agora, com os prêmios do primeiro contrato, está pegando um câmbio favorável.
Uhum.
Então, está tendo uma neutralização, assim, sabe? Quem perde no preço acaba ganhando no câmbio. Agora, quem deixou para fixar agora.
Exatamente.
É. E quem ganhou no preço lá ficou um pouquinho prejudicado no câmbio. Então, o hedge, a gestão de risco, a fixação de preço, cumpriu exatamente o que ela é designada, tá? Tirar a volatilidade, tanto do contrato futuro quanto do câmbio.
Uhum.
E aí, quem está fazendo esse gerenciamento, tá, ele acabou perdendo, né, deixando de estar exposto à volatilidade. Lá atrás, por parte do câmbio, e aqui agora, por parte do preço de Nova York, né?
Maravilha.
Mantendo essa média de 1.200.
Maurício, considerações aí para os próximos, para a semana que vem? Talvez semana que vem no mercado internacional não tenha nenhuma grande alteração. Mas tendo em vista aí esses dados aí da Única sobre a produção de açúcar, pode ter alguma mudança de Nova York? O pessoal olhando um pouco mais com esse prisma do açúcar aqui no Brasil, sem ainda a safra ter começado oficialmente, ou isso também não vai ter nenhuma influência maior agora?
Olha, o que nós estamos vendo agora do mercado hoje, tá, é que esse preço de 12, essa mínima aí de 12,50 que a gente está vendo, ela está arriscada, ela pode se transformar em 12 no decorrer da próxima semana, porque os dados da Única, tá, do Centro-Sul, estão mostrando que a oferta de açúcar está crescendo, mesmo com prêmio de 50% do hidratado dentro da usina.
Uhum.
Ou seja, a oferta vai continuar aumentando da commodity. Ao contrário do que grande parte do mercado vem ali dizendo, que a próxima safra tende a ser acentuadamente mais alcooleira, ela realmente vai ser mais alcooleira, mas não num modo tão grande. Uhum. E aí, quando essa informação chegar lá em Nova York, para os agentes de lá, eles vão ver que 12,50 não vai ser sustentado, né, com base nas novas informações do Brasil, e que são constantemente marteladas pelo aumento no fundamento da Ásia. Né?
Exatamente. E lembrando aquilo que você já falou aqui, né, Maurício, temos que olhar agora também os dados da ANP em relação, da Agência Nacional de Petróleo, em relação ao consumo de biocombustível, né, do etanol. Ainda não saíram os dados referentes a fevereiro, mas como você lembrou lá atrás, março sobre dezembro caiu, ou melhor, janeiro sobre dezembro caiu. Se cair fevereiro sobre janeiro, né, se os dados mostrarem que houve um menor consumo de hidratado em fevereiro, possivelmente, e mais agora esses dados de mais produção de açúcar, o mercado vai balançar, né, Maurício?
A estimativa das safras de mercado, tá, é que a produção em fevereiro, a venda, o consumo de hidratado em fevereiro, seja de 1,16 bilhão de litros, né? No Brasil todos, tá? 1,16 bi. Isso vai dar uma queda na margem, frente a janeiro, de 15%. Tá? 15%, frente a 1,37 bi. Lembrando que janeiro sobre dezembro caiu 8%. Né? Então a gente tem uma queda de 8% e agora mais uma queda de 15%. Claro que no comparativo do ano, fevereiro já tem um crescimento de 33%. Mas é que as vendas lá de 2017 foram muito baixas, né? Então não dá para considerar uma reversão, uma explosão de demanda no mercado aí.
Exatamente. Isso pode corroborar um pouco essa situação também. Além de açúcar sendo... tendo maior produção visando a exportação, talvez as usinas também estejam atentas a essa questão já do etanol com uma baixa no consumo, porque, afinal de contas, a bomba, a paridade está alta também, né, Maurício?
O que a usina vai ver é o seguinte: aumento na oferta de açúcar, baixa no preço do açúcar por conta do Brasil e da Ásia, e no Brasil queda na demanda do hidratado, que a gente já tem vendo. Lembrando que essa paridade, Giovana, essa paridade, São Paulo está 71%, veio de 72% agora para 71%, mas não quer dizer, porque o crescimento aí nos preços acumulados da gasolina, a gasolina passou de 9% ganhos acumulados, tá? Uhum. De 9% para 16% na semana, uhum. Tá? E aí com isso, com o etanol hidratado conseguiu algum fôlego, mas ele já caiu de novo na usina, por conta de necessidade de fechar balanço do ano fiscal das usinas, tá? Então, a gasolina aumentou de preço de 9% para 30%, 16% acumulado. Houve um movimento de queda no hidratado de 2,34% para 2,28%, mas é muito pontual. Quando as usinas pararem de vender para fechar o balanço do ano fiscal, elas vão voltar a levar os preços. E aí a gente vai ter uma demanda ainda menor nos postos.
É isso aí.
Ainda que é leitura.
Vamos aguardar, então. Maurício Muruti, foi um prazer falar com você. Obrigado pela atenção aqui. Tenha um bom resto de sexta-feira e um bom final de semana.
Igualmente para você aí, Giovanni, e os espectadores aí do Notícias Agrícolas.
Forte abraço.
Grande abraço.
Nova York continua ali, subiu, o açúcar subiu um pouco ontem, um pouco anteontem, mas hoje caiu de novo, sempre abaixo dos 13 centes de libra-peso, mínima de 12,5, máxima de 12,7, 12,9, e assim vai permanecer, com possibilidade até de cair abaixo disso, porque, como disse o Maurício Muruti, analista das safras, né, hoje os dados da Única mostram um aumento da moagem substancial da cana, da moagem de cana e da produção de açúcar, ainda sem ter começado a safra de 2019 e uma produção menor e uma expectativa menor de consumo de vendas de hidratado em fevereiro, segundo a própria Safras, e provavelmente deverá ser o número da ANP. Significa, portanto, que está vindo mais açúcar aí, ainda que vá ser realmente uma safra mais alcooleira. Mas com esses dados, Nova York pode pressionar mais ainda as cotações. Notícias Agrícolas fica por aqui então, mas aguardem que voltamos imediatamente. Muito obrigado, obrigado pela audiência.